Voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Hoje é sábado, é 24 de fevereiro de 2024, e nós estamos na sede do STR de Vacaria e muitos capões, acompanhando a repercussão da reunião da diretoria e do Conselho Fiscal. Como disse o Sérgio no bloco anterior, uma pauta aí muito extensa, que se alinhavou várias coisas para o ano de 2024, também já fez uma avaliação de janeiro em comparação a janeiro de 2023 e se visualizou o seguinte: o trabalho está ampliando. Aliás, essa ampliação do trabalho vem acontecendo desde sempre, o ano passado, retrasado, é impressionante. Veio a pandemia, muitos achavam que ia interromper tudo, ia parar, ia estagnar, que é nada, só ampliou e multiplicou o trabalho. Conosco está o Lindomar de Lima Melo, que vai falar a respeito dos assalariados rurais. Lindomar, primeiro, uma alegria ter você aqui no programa e falar dessa expectativa da criação da Comissão das Assalariadas Rurais. Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui de novo, graças a Deus. Gostaria de falar que estamos em plena colheita, né? Colhendo maçã. Está sendo bem boa essa colheita, com muitos assalariados e assalariadas juntos, e que fizemos uma ótima colheita, uma ótima safra, e logo estamos aí com o decídio, né?
Em Lindomar, antes de falar da Comissão das Mulheres, que deve ser criada nos assalariados rurais, fala um pouquinho da estrutura dos pomares, que eles modificam pela quantidade de pessoas, né? Fica uma cidade, né? Fala um pouquinho sobre isso.
Ah, não, fica uma grande cidade, um monte de movimento e coisa, de pessoas, tratores, carro, tudo, e muitos alojamentos. Tentamos fazer o melhor possível para receber bem esse pessoal, né?
Lá na empresa que você trabalha, a Razip, as pessoas estão vindo, a maioria delas, de onde? Qual é a região?
Ah, tem de Mato Grosso, tem os paranaenses, tem de tudo que é tipo de regiões que estão vindo.
É até uma cultura, acaba conversando com eles, tendo...
É, vai conhecendo as outras culturas que eles têm nos outros lugares, né?
E o que eles falam quando estão trabalhando aqui? O que eles dizem? Que estão gostando, é isso mesmo? A expectativa é sanada, fica acima da expectativa, o que eles falam?
Ah, tem uns que ficam bem contentes, né, que vão conhecendo, levam um bom dinheirinho para casa, para a família, e gostam de vir para cá também. Tem uns que falam que gostam muito de vir para cá, ficam ansiosos que chegue a safra para estar aí, para a colheita, né.
E a comissão? Tu acredita que essa Comissão das Mulheres acontece já para esse ano, quem sabe para o próximo?
Esperamos que conseguimos já para esse ano, né, Bonetti, para montar aqui em Vacaria essa Comissão de Mulheres, e esperamos também que queremos trazer uns jovens também para dentro dos sindicatos para participar aqui conosco.
Falta muito isso, né? Porque daqui a pouco vai começar aquelas reuniões, vai ter a reunião em maio, para decidir a questão de valores da nova pedida, né, da salarial. E o pessoal tem que começar a participar, quem sabe a juventude participando, as mulheres participando, seja esse o caminho.
Eu acho que vai ser bem por aí o caminho, Bonetti, que daí nós trazendo esse pessoal vai levando também para os outros pessoal que trabalham na área lá, e vão conseguindo trazendo mais gente para participar da reunião do decídio, né?
Quando estamos falando agora de assalariados rurais, qual é a palavra de ordem, qual seria o comando agora? Acho que realmente é continuar unido, né, cada vez mais.
É, temos que andar unido todos nós, né, e para pedir um aumento de salário melhor, então temos que estar unido. Então, para estar unido, temos que participar das reuniões junto aqui do sindicato.
Muito bem. Obrigado, Lindomar. Quero conversar agora com o Jaime Marcolin, liderança do meio rural da região da Itacolomi, e também faz parte da diretoria e conselho fiscal. Jaime, como é que você está? Seja bem-vindo. Uma ótima tarde para você.
Bom, Bonese, boa tarde para ti, boa tarde para os nossos ouvintes, quem está nos ouvindo, esse nosso programa aqui. A gente procura sempre colocar um pouco da andança da coisa, né? Como é que a carroça está andando. Mas, graças a Deus, pelo que foi colocado até agora, a gente já está na nossa... A nossa reunião já se estendeu, já faz várias horas que estamos reunidos, né? Está tudo dentro da normalidade. Tudo tranquilo.
Mas pelo que eu vi dos pontos de pauta, vai um pouco acima dessa normalidade, né?
Sim, eu digo normalidade em pontos de aqui, a nossa entidade, sabe?
Sim.
Sempre tem seus problemas, mas sempre também se encontra a solução. E se a gente sair fora disso aí, a gente acha alguma coisa para comentar,
sempre,
sabe?
Sempre tem.
O que
você quer comentar que você saindo fora da curva aí?
Olha, Bonésio, o que magoa a gente um pouco, e não só eu, a gente tem uma necessidade enorme, é a questão das nossas estradas do interior. Eu vou tocar de novo nesse assunto, não quero que... Repare que a gente fala sempre a mesma coisa, mas é o problema que a gente tem. Certos trechos ali, a gente já comentou, eu me sinto até envergonhado, viu? Porque as pessoas, assim, que gostam de fazer visita lá no nosso interior, hoje o que eu mais tenho recebido, assim, quando o pessoal liga, eles perguntam assim, escute, como é que tá as estradas para a gente dar um chego até aí? E a gente tem que dizer assim, olha, se tu tiver uma caminhonete, tu pode até arriscar vir, mas de alto tem uns trechos que tá impedindo. Então a gente fica sentido, sabe, porque... Ah, já se resolveu tanto problema, né? Eu começo a lembrar lá atrás, lá quando se brigava para a eletrificação rural, ali a questão da comunicação, hoje muita gente resolveu através da internet, colocar uma UNGSnet lá, que é bem baratinho, né? 200 pila aí por mês, para te ver como é que é a situação. Mas todo mundo se socorreu, a maior parte tem. A gente precisaria, através do poder público ali, um apoio um pouquinho melhor na questão das estradas. Aquelas estradas mais, aqueles trechos mais retirados, principalmente.
Quais trechos?
Seria assim, a gente percebe assim, que sempre os trechos mais distantes do interior, quando vai chegando mais no fim das estradas, sabe? Se você for pegar aqui mais perto mais perto da cidade, não dá para se queixar. Temos estradas boas também. Eu estou me referindo assim, naquelas comunidades mais, um pouco mais afastadas, os trechos assim, mais afastados do centro, sabe? Barbaridade, tá difícil, viu? Sem querer falar aquilo que não é, viu? É muito complicado.
E eu creio que essa também é uma demanda do próprio Giovanni, lá da Capela de Fátima. E enquanto sindicato, vocês, lideranças, já fizeram algum contato com a administração para ver isso?
Eu acho que só o que foi falado aqui no programa já eu acharia que seria suficiente. A gente se sente assim meio afastado, porque é interessante que quando você enxerga uma condução que é ligada, que tem um emblema da prefeitura, você não consegue nem, muitas vezes, fazer ela parar para você conversar, sabe? Então, eu acho tão interessante isso aí, a gente não tem contato, não consegue ter um contato com alguém que é responsável. E se isso alguém achar que não, me passa o telefone que a gente conversa. Mas é uma coisa bem, bem complicada, viu? A gente não poder falar com alguém e dizer, olha, venha dar uma olhadinha aqui esse trecho, venha socorrer esse pedacinho, pelo menos as partes pior, né, que intransita. Porque hoje tem isso aí. Então, nós temos trechos aí que, olha, se não for de caminhonete, pelo menos um carro baixo, aí você perde os pedaços. E isso é bem visível, não é crítica sem fundamento, não.
Quero conversar também com o Giovanni, Jaime, porque eu creio que talvez ele vá falar sobre isso também. Como é que você está, Giovanni? Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, obrigado. A questão da Fazenda da Estrela não foge do que o Jaime colocou. Tem pontos que os pais, que começou o ano letivo terça-feira, tem pontos que os pais estão levando os alunos a pé para acompanhar, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Tem pontos que os pais estão talvez levando de carro porque é madrugada e não tem transporte escolar porque não tem acesso à estrada. Tem estradas que de moto não tem como passar. Ou você passa de moto ou de trator, mas meio que empurrando a moto. São trechos que passam transporte escolar. Deveria passar transporte escolar que tem alunos. E não está acontecendo isso. Por quê? Não que a prefeitura não foi fazer um serviço. Foram, fizeram. Mas aquela velha história. Não desentupiram os bueiros, não trocaram canos onde era preciso, ou colocar algum cano com a bitola maior para que consiga escoar a água. Resultado, primeira chuva que deu, as estradas ficaram intrafegáveis por causa disso. Então, falta uma atenção de quem é encarregado de ir lá e olhar e ver o que precisa. Ter uma visão do que precisa, fazer um planejamento. Não é simplesmente lá largar uma máquina que a primeira chuva que dá vai ficar a mesma coisa. Então, teria que o município fazer um planejamento e ter uma pessoa para fazer isso. Ter um plano diretor de como trabalhar nas estradas. Tem casos agora que para fazer uma escoação de produto, uma empresa está com uma máquina particular alargando a estrada porque não passa os caminhões. Isso seria, o município deveria ter feito lá atrás, não estou culpando essa administração ou quem foi, mas falta-se um plano, um planejamento de como a Secretaria de Obras trabalhar e fazer essas estradas do interior.
O que tu espera que aconteça?
A gente espera que talvez, de tanto a gente falar e bater na mesma tecla, soe ou acenda uma luz de alerta e alguém comece a fazer isso. Ou ir lá e falar com os moradores, os que são os principais lesados, de pedir opinião, o que teria que fazer aqui, o que teria que fazer lá para melhorar. Porque eles não fazem isso. Simplesmente vão lá e largam uma máquina, às vezes onde está ruim eles conseguem deixar um pouco pior. Às vezes o clima também não ajuda para trabalhar. As estradas estão se fechando, estão cada vez mais estreitas. E isso é ruim, cada vez pior. Teria que fazer um alargamento ou manter, foi alargado uma vez, hoje elas estão se estreitando. Isso cada vez complica. Hoje aumentou muito o fluxo de caminhão e de veículos nas estradas do interior. Não é mais como antigamente, que tinha pouco. Hoje não tem como comparar com há 10, 15 anos atrás. É muito alto o fluxo de veículos no interior.
E aí, Sérgio Pometo, pegando essas informações tanto do Jaime quanto do Giovanni, obrigado, Jaime, por tua participação aqui no programa, de repente o sindicato vão chamar o pessoal, conversar?
Olha, eu acho que eles têm essas informações. Eu acho que não há necessidade, porque o pessoal conhece as estradas e o pessoal do interior tem pedido praticamente quase que toda semana. Eu recebi informação dessa semana agora, do pessoal aqui do 5º Distrito, que o Giovanni falou a questão do transporte escolar, dizendo que o transporte escolar tem dificuldade, inclusive, para ir até umas certas localidades aí, diz que da encruzilhada dos Pomar ali, do Dalaio para frente, está impossível de andar. Então, eu acho que não tem necessidade que nem diz o Jaime. Eu acho que a prefeitura, o secretário, os responsáveis têm que conhecer as estradas do interior, porque é uma obrigação, é um direito, é um dever, é uma obrigação que eles têm de saber palmo a palmo as estradas, da situação que as estradas se encontram e como elas estão. Eu acho que eles têm os responsáveis para conhecer, eles deveriam saber que aonde tem uma pedra, aonde tem um bueiro entupido. É para isso que eles estão lá e para isso que eles estão recebendo, inclusive, dinheiro dos nossos impostos que eles estão recebendo. O que tem que fazer é botar as máquinas trabalhar. Eu acho que é isso que tem que fazer. E a gente sabe da equipe de máquinas que o município de Vacaria tem. E a gente sabe também que as ruas da cidade de Vacaria, todas elas foram pavimentadas. Então a gente pergunta onde é que estão as máquinas. Alguém tem que explicar isso para nós. As atividades da semana. Essa semana, então, na segunda-feira, nós tivemos reunião da COETRAE. E nós fomos convidados, porque não sei, mas para participar de uma reunião do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Vara, em Brasília, de um grupo de juízes do trabalho que estão fazendo um levantamento para ver de que forma eles estão dando seus pareceres com relação a audiências na justiça, pareceres, enfim, do trabalho. Participou, deu a nossa contribuição, enfim, não especificamente do sindicato, mas através da federação, né, para tentar ajudar. Na quarta-feira, reunião do Conselho da Saúde. Na quinta que passou, nós tivemos reunião do Conselho Estadual de Saúde. E ontem, então, nós repercutimos aqui a reunião da diretoria e Conselho Fiscal. Na próxima semana, na segunda, terça e quarta, a gente vai estar participando de um seminário sobre direito fundamental ao trabalho decente, em Bento Gonçalves. É um evento, um encontro somente de juízes, desembargadores que tratam sobre a questão do direito fundamental dos trabalhadores no Brasil. A gente recebeu o convite para participar, vamos estar participando lá como diretor da FETAR. Na quarta-feira, reunião do Sereste, em Caxias, reunião do Conselho da Educação, que a prof participa aqui. Na terça-feira, ainda, reunião da Baeza, que o Jefferson vai participar lá em Esmeralda. E a prof também tem reunião da Comissão de Fiscalização do Conselho Municipal de Saúde. Nos avisos, só lembrando que agora, no final do mês, encerro os pedidos de mudas de pareira, então de uva, né? Plano Safra andando a mil. né, o horário da noite praticamente lotado, de manhã também, à tarde também, a informação aí do UPA, do atendimento à saúde também, extrapolando todos os preparativos que a gente tinha, e o naturalista, o doutor Hilário, do dia 29 agora de fevereiro, a partir das 8 horas da manhã aqui no sindicato. Eram essas as agendas, informações desse final de semana.
Muito bem, deu para os cocos, acabou que era doce, o programa agora só o mês que vem.
Já? Em março?
Só dia 2 agora.
Então, desejar a todos aí um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
Boa tarde.